Olá, doutor Marcelo, bom dia.
Bom dia.
Ô, satisfação em falar contigo, amigo.
Tudo bem, estamos aqui, é um prazer imenso. Estamos no trabalho, estamos aqui no Santa Helena, naquela luta de todo dia.
Naquela luta, na graça de Deus, trabalhando. Doutor Marcelo Sandrin, essa situação que a gente está vivendo aí do coronavírus em todo o planeta Terra, não é diferente também no estado de Mato Grosso? O que é que o senhor tem observado aí que a população precisa estar mais alerta? O senhor deve estar recebendo alguns casos, nas rodas de conversa, esse assunto é inevitável. O que é que falar nesse momento para a população?
Olha, é um momento desafiador, né? Estamos vivenciando uma coisa que na história da humanidade já aconteceu algumas vezes, né, Luke? Presencial é outra coisa, né? Uma coisa é a gente estudar a história e conhecer como conhecemos, né, a peste negra, né, por história. Outra, uma gripe espanhola, né, que ceifou muito mais vidas do que está possivelmente previsto para que percamos, né, durante essa pandemia desse vírus, se as coisas correrem como nós desejamos, né?
Sim.
Hoje nós temos na ciência um aliado, nos meios de comunicação outro aliado. Na resposta da população nós esperamos ter o maior aliado, é que ela realmente escute, né, as autoridades médicas, as autoridades da área, né, administrativa, os governos federal, estadual e municipal, que obviamente estão procurando fazer tudo de bom. Só temos que lembrar, para todo mundo isso é uma novidade, ninguém estava preparado para isso. Né?
Uhum.
Nós tivemos aí aquela epidemia do H1N1 que foi e voltou. Está, né, aí perene e ainda estamos tendo. Já temos casos de H1N1 aqui para nos complicar mais ainda a vida, Davi. Agora, nós da área de saúde estamos preparados, né? Estamos nos aprimorando, estamos a postos. A gente ouve falar de coisas que a gente não quer acreditar, né? O governo fez uma convocação a que se os médicos se cadastrassem, né, para uma eventual piora do quadro, haver uma mobilização nacional através até de convocação. E já vemos um monte de gente aí reclamando que isso, né, fere direitos. Fere aquilo. O maior direito que existe é a vida. Tá? Nós temos que estar ao lado do próximo. Nós temos que fazer valer. Não podemos perder o rumo, entrar em histeria. Eu acho aqui entre nós, né, não criticando ninguém, existe uma certa tentativa de levar uma histeria. E pior do que isso tudo, Luke, é aquilo que me preocupa por demais. Politizar uma situação como essa. Vou lhe dizer, você é homem da comunicação, mas existem meios de comunicação que estão indignos. Indignos, porque não se pode portar desse jeito. Eu não consigo entender por que, em vez de ficar passando coisas que não têm muito sentido, porque realmente não entra no ar daí, sugiro para vocês da TV Assembleia, das outras TVs, para toda a mídia, ensinem a fazer máscara de pano. Né? Ensinem. Faça um programinha, passe aí de hora em hora, em vez de ficarmos aí, né, nos esmurrando, mesmo porque não adianta a gente se esmurrar, porque acertar o burro no próximo, entre aspas, não vai te resolver o problema. O inimigo é invisível, ele é microscópico, ele está entendendo, extremamente danoso, ele tem um potencial de infectividade poucas vezes vista.
Tá?
Tem também uma mortalidade que é importante, mas ela é restrita a um grupo muito mais afetado ou a pessoas imunoincompetentes, principalmente. Os idosos, né, saiu agora, de ontem para hoje, uma tomada nas últimas mortes que ocorreram nos países de primeiro mundo, que estão sendo afetados, a maioria maciça das pessoas que pereceram, mas maciço mesmo, quase 90%, são pessoas acima de 75 anos. É lamentável, é duro, né? Nossa história, nossos antepassados estão passando. Isso é horrível para nós. Economicamente vai ser um desastre. Nós vamos regredir aí muito mais de 10 anos né, na pujança que temos, teremos uma massa de desempregados monstro e teremos pessoas perecendo ou padecendo, muitas, de fome, dificuldades. Acesso ao serviço de saúde está completamente mudado, né? Já está mudado. Nós não sabemos como será o futuro. Mas não podemos ter medo. E também não vivemos só de má notícias. Não vamos aqui, eu não sei o que você queira, né, delindar sobre, né, o importante, o que é para fazer? Lavar as mãos, tá bom, já falamos de novo. Lavar o rosto, não tocar o seu rosto, né, não ficarem conglomerados. Isso daí já está falado, a exaustão tem que ser repetido, mas também não podemos ficar atento a isso. Algumas notícias boas chegam todo dia, né? Um trabalho médico que foi até meio interrompido ao meio, primeiro trabalho cientificamente realizado, porque as pessoas acham que a gente dá um remédio, e se a pessoa melhorar, é o remédio. Se não melhorar, não é o remédio. Ciência não é assim. Nós temos que dividir populações, temos que tratar, usar aquele famoso placebo, né, para comparar o resultado sem outras variáveis, para que aquela medicação possa ser eleita para alguma coisa, mesmo porque a medicação que nós estamos aí com perspectivas razoáveis, ela pode dar problemas no coração, pode dar surdez, pode dar déficit de cegueira e pode dar também insuficiência renal. Então não é uma panaceia e não vai ser para todo mundo. Vai servir para aquelas pessoas que realmente necessitarem, a famosa hidroxicloroquina. É uma grande ideia. E o trabalho, essa é a grande boa nova, sugere de que ele é eficaz, né? Impediu, né, pelo menos, a entrada em UTI das pessoas que tomaram, né, muito mais presteza do que as pessoas que não tomaram. Tanto é que teve que se interromper o trabalho,
sim,
porque começou a se ver que o remédio poderia ter uma ação realmente e não seria justo expor outras pessoas voluntárias, né, com autorização, com tudo feito direitinho, como é feito na ciência, a não tomar o remédio. Surgiram outras medicações, Luke. Tem aí coisas sendo testadas em todos os lugares. Nós temos uma medicação que está sendo até já usada em alguns protocolos, porque sabe-se que ela tem ação em coronavírus, né? É uma medicação para vírus, né? O oseltamivir, ele é uma medicação raramente utilizada, sim, mas que está em testes para ver se pode também contribuir, ou seja, segunda medicação. Nós temos agora, está entendendo, um antibiótico que quase não se usa, só se usa em situações muito especiais, que é a tunicamicina, que também está sendo testada. Essa medicação tem um condão, tem um efeito que é diferenciado. Ela mexe, ela é um spiker killer. Se você olhar o vírusinho, né? Todo mundo já viu a figura do vírus, né, Lô?
O que é esse spiker killer?
Se você olhar o vírusinho, ele tem aquelas, parece que ele tem uns espetinhos com uma bolinha na ponta.
Certo.
Ele é uma esfera, né, toda cheia de coisas e ali que está. Esse espetinho com aquilo que está na ponta é o que fura, entre aspas, a nossa célula e lá entra, é como se fosse uma injeção, é o spiker, mas um espinho.
Espinho.
Essa medicação modifica danosamente essa área do vírus, não permitindo que ele jogue seu material genético dentro da nossa célula, e daí desenvolva a reprodução que vai então nos infestar. Entendeu?
Entendi.
Na realidade, é uma medicação caríssima por enquanto, ela está sendo bem observada. Seria uma grande ideia, né, para se usar, né, e se a gente conseguir positividade no trabalho, que está sendo realizado amplo, nós teremos aí uma grande arma na mão para tratamento, né? Temos também, né, coisas que estão sendo muito bem engendradas, né? Israel entrou já no trabalho, pegou uma vacina que ele já estava testando contra uma gripe aviária causada por coronavírus e aproveitou o que já tinha sido feito, começou os testes de campos agora. Setembro, outubro, a gente pode ter aí a primeira vacina viável. Então, as pessoas estão apavorando, As pessoas estão preocupadas. O principal das pessoas é não entrarem em pânico. O pânico será a grande problemática que teremos se as coisas ficarem piores e a gente não tiver controle. Porque com o pânico, nada se ajusta mais. Perderemos vidas em profusão. Então, na realidade, a situação que chegou Guayaquil, aqui no Equador, né, onde não tem como enterrar. Então, as pessoas estão morrendo e ficando nas ruas da cidade. Não tem onde enterrar. Familiares estão enterrando em campo aberto. Tá? Abre uma cova no meio de um campo e lá enterram a pessoa que faleceu. Tivemos hoje um recorde, quase 1.500 mortes nos Estados Unidos. Agora, temos que lembrar também que existe uma coisa que tem incomodado quem é mais... Eu sou um cara muito assentado, eu penso muito, reflito, e nada vai me tirar, né, a seriedade, se Deus assim me permitir, e tirar, entendendo, a lógica. Nós não podemos apavorar, nós não podemos perder a linha de raciocínio. Eu estou ficando encafifado, parece que ninguém morre de outra coisa que não seja coronavírus no mundo hoje. Todo mundo é suspeito. Eu acho que está faltando na classe médica e nas autoridades de saúde uma partição do bolo dizendo, peraí. Isso aqui está fazendo parte do desespero coletivo. Não é desse jeito. Não estou dizendo que não está morrendo. Estão morrendo. Agora, pessoas que têm 85 anos, cardiopatia, diabetes. É muito difícil uma pessoa com 85 ter diabetes. Diabetes ceifa vidas antes. Que tenha problema no rim, que tenha problema no pulmão, que tenha aterosclerose importante, a morte dela ter sido causada pelo coronavírus. Não poderia ter sido causada pelo citomegalovírus. Poderia ter sido causada por uma pneumonia. Entendeu? Ele tem condições prévias que são fragilizantes.
Mas, doutor Sandrinho...
Então não podemos perder o rumo. Meu pedido a todos é que tenham a cabeça no lugar. Nós não vamos viver, e cada dia que passar faremos melhor, né? Só de notícias ruins. A coisa vai passar, nós vamos melhorar. A ciência está aí trabalhando, é um dom que Deus nos deu. A inteligência usada à boa população é muito bom, né, Luke? Uhum. E a gente vai chegar a uma coisa. Uma coisa é certa, nossa vida nunca mais será a mesma. Podem ter certeza. Demorará século, como aconteceu na peste, como aconteceu, tá entendendo, na época, naquela época não tinha ciência, né? Na gripe espanhola, quando aconteceu na gripe Vietcong, como aconteceu, tá entendendo, na gripe suína, na água, algumas coisas mudaram. Nós vamos mudar hábitos. E a gente vai ver que vida nós vamos levar. Mas nós vamos ter que repensar o caminho da humanidade, certamente, porque a coisa é muito séria, é uma pandemia, é uma coisa que apareceu. Não adianta discutir se é uma arma química ou se é uma arma biológica, desculpa, ou se é, tá entendendo, o acaso de uma alimentação exótica feita no mercado. Tudo isso são ilações. Mais do que isso, a presença do vírus está aí, está aqui no Mato Grosso. Estão em cidades até surpreendentes, né? Tem cidadezinhas pequenas que apareceu um caso lá. A pessoa viajou, provavelmente, ou teve contato com quem estava infectado. O que nós precisamos é manter a lucidez, nos unirmos, fazermos a nossa parte, não ir em conglomerações, ter paciência, vai ser difícil, né?
Sim.
Chegar no supermercado, tem que ficar 2 metros para frente, 2 metros para trás do próximo. Usualmente você ficava batendo papo, né? Enquanto estava na fila para pagar o caixa, né, Luke?
Sim. Doutor Marcelo, deixa eu...
Estava ali, encontrava um conhecido, ficava batendo papo. Agora tem que ficar 1,5 metros, só entra 10.
Deixa eu te fazer uma...
dificuldades, mas nós precisamos fazer isso.
Certo.
Convido-vos. Né? Não existe trabalho científico que comprove que uma boa máscara de pano, né, feita com dupla face, 2 panos, né, bem agendradinha, bem arrumadinha, às vezes bonitinha, né, e um enfeitezinho, ela consiga nos, né, nos proteger 100%.
Doutor Sandrinho.
Mas também é uma forma de demonstrar que eu estou cuidando de você e você está cuidando de mim. Eu acho que esse recado,
sim.
Doutor Sandrinho,
é importantíssimo. Quando você faz a sua parte, Davi, quando você não transcrita, Luke, quando você não transgride, você
doutor Sandrin,
tá cuidando do próximo.
Aproveitar que o senhor está falando
tá
em máscara, doutor seu. Sandrin.
Sandrin, o senhor está ouvindo o nosso retorno?
Hã?
O senhor está conseguindo nos ouvir?
Estou ouvindo.
Tá, tá. Tá certo. É uma pergunta aqui que o Luiz quer te fazer.
Não, deixa eu acabar aqui o raciocínio. Você, quando está fazendo as coisas certas, as coisas orientadas, você está protegendo ao próximo. E se ele fizer, ele está protegendo a si mesmo. Mas lembre-se, antes de tudo, você está protegendo você também. Então, vamos nos unir. Estamos aqui, pode falar.
Doutor Sandrin, aproveitar que o senhor está falando em máscara e em proteção, é bom também não somente usar o equipamento, mas como também saber como usar. Porque, por exemplo, a gente tem visto nas mídias sociais, enfim, na própria televisão, exemplos de pessoas que estão usando máscara, mas tocam na parte frontal da máscara. Exemplos de pessoas que estão usando luva. Por exemplo, tem esse vídeo desse rapaz num supermercado que está de luva, mas ele está comendo um salgadinho com a luva.
Foi clássico aquela que surgiu, que rodou a internet, né? A moça toda paramentada, toda arrumada, né? Preparando para colocar a empadinha naquele papelzinho que protege a empadinha, né?
Sim.
E ela tira a máscara e sopra para soltar uma da outra porque estava grudado. É essas coisas que nós temos que ir lá. E aí fica a dica, né? Que eu já dei logo de antes. Vocês da imprensa podem ajudar muito, vocês podem...
Aproveitar que o senhor está no ar com a gente, doutor Sandrin, como é que se deve fazer o uso correto?
Para ensinar as boas maneiras, como usar o melhor, como não se contaminar e contaminar sua máscara, como se portar, como que você vai se treinar para não passar a mão. Mulheres, então, como é que elas vão fazer para não passar a mão no cabelo, no rosto, né? São muito acostumadas. Nós temos que estimular, não nos cumprimentarmos. Eu ainda estou aqui no meu consultório, eu fico freando meu braço. Entra um paciente meu que faz tempo que eu não vejo, estou aqui no Santa Helena, me dá vontade, é uma tradição nossa, né? Dá um aperto de mão. Uma pessoa mais íntima, você dá um beijo. É constrangedor, é duro, né? Mas nós precisamos nos treinar e vocês poderiam colaborar por demais.
Nós já estamos fazendo nossa parte, inclusive ouvindo o senhor, que é médico, trazendo as orientações aqui na Rádio Assembleia. E agradecemos o senhor sempre atendendo, não só nós, mas toda a imprensa. Doutor Marcelo, muito obrigado. Bom dia, grato pela sua participação, sua orientação, seu ponto de visão política na área também da medicina, nos auxiliando. Bom dia, uma boa sexta-feira.
Estamos, né, preocupados, mas estamos alertas, estamos a postos, trabalhando. E quero deixar para vocês aquele abraço e o agradecimento de nós, população, a vocês da imprensa, que sempre estão, né, tentando trazer o melhor. A gente tem que se unir cada dia mais. Talvez seja o momento, né, de o Brasil se rever e se unir em prol de nós mesmos, de nossos filhos especialmente, de nossos netos, da geração que vem aí. Tá bom?
Ok.
Obrigado.
Bom dia.